Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo à Voz da Esperança. Estamos de regresso para mais um episódio do nosso programa. Muito obrigado por se juntar a mim. Meu nome é Pedro Esteves e tenho sido a voz que lhe traz razões para a esperança, os grandes fundamentos para a fé, para a vida, para a esperança. É um prazer vir aqui à antena da Rádio RCS, ou onde quer que me escute nesta hora, também o pode estar a fazer através do nosso podcast. Dizia, é um prazer estar consigo novamente, trazer-lhe mais alguns motivos de reflexão. Este é um programa que não apenas fala de esperança, mas fundamenta, vai à procura de razões para que a nossa vida esteja ancorada nesses valores extraordinários que Deus nos revelou na sua palavra e que são uma fonte inesgotável de fé e de esperança. Eu acredito que há mais de 10 mil razões para ter fé e para manter uma visão de esperança. Talvez não haja 10 mil razões para estar aqui connosco, mas uma será suficiente e eu agradeço estar desse lado, mas com certeza estamos na presença de Deus e temos 10 mil razões para estar gratos por isso. Continuamos nesta temporada do Voz da Esperança a seguir um tema. Esse tema basicamente é uma apresentação sobre alguns dos fundamentos da fé cristã em particular, e procuramos por isso na Bíblia, no ensino de Jesus, esses grandes fundamentos. Hoje, no programa Voz da Esperança, gostava de falar-lhe sobre a criação e como o relato e a verdade, uma convicção profunda sobre o facto de sermos criados e todo o universo e este planeta em particular ser obra, ser um ato criador de Deus, tem enormes implicações para a nossa fé. E por isso mesmo quero começar por fazer uma afirmação que é bastante categórica, bastante afirmativa, mas que tem um fundamento bíblico. Ninguém pode dizer de uma forma absolutamente clara que é cristão e ao mesmo tempo tentar conciliar isso com uma descrença no relato literal que a Bíblia faz sobre a criação. Vou tentar explicar-lhe porquê. Na verdade, a Bíblia, no livro do Gênesis, dá-nos um relato claro, um relato literal sobre o facto de Deus ter criado todas as coisas em 6 dias literais. Ler esta narrativa de uma forma literal é essencial para a fé cristã. Serve-lhe, portanto, como um pilar, sem o qual a própria essência, a própria natureza de ser cristão estaria posto em causa. Porquê é que eu afirmo isto? Não apenas para ser provocador, mas tem um fundamento baseado na palavra de Deus. Repare no seguinte, para que alguém seja ou se afirme um cristão, antes de qualquer outra coisa, é necessário que essa pessoa creia em Jesus, não apenas na sua pessoa, no que ele veio fazer, mas também, claro, nas suas palavras, no seu ensino. Seria, portanto, uma enorme contradição poder ser um cristão e, por exemplo, não crer em Cristo ou não crer nas coisas que Cristo disse. É por isso que é possível afirmar com justiça que todas as pessoas que creem verdadeiramente em Cristo e na sua palavra devem, precisam de crer em Gênesis, o livro do Gênesis e particularmente no seu relato, como sendo um relato literal. As suas histórias, as evidências do que aconteceu, sejam elas das histórias do povo de Deus, dos patriarcas, mas aqui inclui-se naturalmente a história e o relato da criação. Vou-lhe dar aqui 2 exemplos. Jesus, temos este registro no livro de Marcos e no capítulo 10, a partir do versículo 6, Jesus, num diálogo que estava a ter com alguns líderes religiosos sobre a questão do casamento, das relações entre homem e mulher, e Jesus disse o seguinte: desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separa o homem. Eu sei que talvez terá ficado agora na dúvida se eu estava a ler em Gênesis ou se estava de facto a ler em Marcos ou as palavras de Jesus. E essa confusão é simples, ou essa possível confusão, é que Jesus citou literalmente o livro do Gênesis e particularmente o relato da criação. E aliás afirmou precisamente que esta visão sobre o homem e a mulher terem sido criados para esta relação íntima de uma só carne, ele próprio afirmou a estes homens, e aí foram suas palavras, não estava a citar, que este foi o plano de Deus desde o princípio, desde o que ele estabeleceu na criação. Jesus, portanto, valida não apenas Deus ser o Criador, aí provavelmente estaremos mais unanimemente, aceitaremos essa visão, mas neste caso estamos a falar mais de o facto de Jesus ter validado o relato da criação tal como se ele apresenta. Por exemplo, quando vamos a Mateus no capítulo 24, no discurso, o grande discurso profético de Jesus, vemos Jesus fazer o seguinte, a validar o relato literal do acontecimento do dilúvio. Por exemplo, no versículo 37, Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Portanto, estes textos confirmam esta visão, esta declaração da literalidade do relato da criação e do livro do Gênesis. Mas não foi apenas Jesus que o fez. Nós temos muitos outros exemplos no Novo Testamento. Podemos citar 2. O apóstolo Paulo confirmou em diversas ocasiões, por exemplo, na sua carta a Timóteo, ele confirmou a literalidade da criação. Mas quando vamos ao livro do Apocalipse, encontramos, por exemplo, no capítulo 22, o apóstolo João a referir-se a factos que comprovam a veracidade literal do relato que nós temos em Gênesis, por exemplo, ao referir-se nas suas visões à árvore da vida. O ponto aqui, repare, é que se nós negarmos o relato histórico dos primeiros capítulos do Gênesis, e particularmente o relato da criação, o que faremos é colocar em causa Jesus e as suas palavras, mas também o apóstolo Paulo ou o apóstolo João. Ora, nós não podemos fazer do relato, da revelação destes homens, mentiras, como se eles não tivessem noção de que aquilo que diziam não era a verdade dos factos. É por isso que eu, em jeito provocatório, dizia há pouco que é impossível conciliar alguém ser-se ou dizer-se cristão e não crer no que a Bíblia diz, no que Jesus ensinou, em particular, sobre a sua criação. A verdade é esta, nós encontramos muitos crentes e mesmo muitos cristãos que insistem na ideia de que Deus não criou o mundo tal como está relatado na Bíblia. No fundo, é como se procurassem uma explicação menos sobrenatural e, portanto, mais natural para fugir da extraordinária revelação que é feita sobre o poder de Deus. Ora, é por isso que poderemos dizer que se algum crente, algum cristão mesmo, tem que pôr em causa a literalidade do que a Bíblia diz e do que Jesus confirmou sobre a criação, é muito provável que estes cristãos também não tenham condições de acreditar que Deus abriu o Mar Vermelho, ou que Jesus operou ressurreições de pessoas que estavam mortas, ou de que Deus enviou ao povo de Israel maná vindo dos céus. Na verdade, esta posição, ela diminui a capacidade e o poder de Deus agir de forma sobrenatural. Deus poderia criar todas as coisas, todo o universo e a vida em 6 segundos ou em 6 milésimas de segundo. Mas Deus escolheu criar em 6 dias, num ciclo, numa sequência de 6 dias. Ele decidiu e escolheu descansar no 7º dia para que a criação fosse contemplada e desfrutada. Isto são factos que derivam da literalidade do relato que nós temos na palavra de Deus. Cabe-nos crer nele ou desconfiar dele. Na verdade, podemos dizer que se há uma coisa que é segura olhar como uma evidência até histórica, é de que o inimigo de Deus, ele só pode querer destruir a crença no Deus Criador e no relato da sua obra. Porque se Jesus creu nesse relato, no fim de contas, destruir ou atacar a literalidade do relato da criação vai atingir em cheio a nossa convicção, a nossa fé em Jesus e na sua palavra. É por isso que os cristãos e aqueles que creem na Bíblia como a palavra de Deus precisam de estar bem firmes na sua posição de que o Deus Criador e o relato da sua criação são um fundamento para a nossa fé. É por isso que podemos dizer que tanto a Bíblia na sua revelação como a ciência ou o mundo natural naquilo que mostra apoiam de muitas formas a ideia de um Deus todo-poderoso e criador que criou no momento. Nós não precisamos, na verdade, buscar outras explicações, porque temos na Bíblia a explicação suficiente. Deus tem levantado ao longo do tempo homens e mulheres que têm procurado manter firme ou até restaurar esta grande verdade, mesmo se de muitas formas, em momentos diferentes, com diferentes abordagens, filosofias ou ideologias, tem sido atacada de uma forma quase permanente ou desautorizado o relato da criação que a Bíblia nos faz nos seus primeiros 3 capítulos em particular. E acredito que é uma grande necessidade hoje buscarmos o entendimento sobre este relato, porque ele fundamenta e dá estrutura à nossa fé. Partilho então consigo algumas questões que podem ser interessantes para a nossa reflexão e para nos ajudarem a ler aquilo que a Bíblia nos diz. Vamos começar pelo princípio, um versículo, aliás, que já li diversas vezes aqui em outros episódios da Voz da Esperança, em vários contextos, porque ele de facto ele é central, ele é o início de todas as coisas quando olhamos para as razões da nossa fé e da nossa esperança. A Bíblia começa o seu relato com esta extraordinária afirmação: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esta afirmação não é uma tentativa de explicação, é uma declaração definitiva e afirmativa sobre o facto de haver um autor, um criador, e que de todas as coisas que existem emanam dele. Ele é o criador. Mas a Bíblia também nos revela que Jesus teve particularmente uma ação muito específica e única no processo da criação. O apóstolo Paulo descreve, afirma isso, quando escreveu aos Colossenses. Ele disse o seguinte: porque nele, falando de Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados ou potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. O apóstolo, portanto, liga sem qualquer margem para dúvida Jesus como sendo o Senhor da criação, mas também o Senhor para quem todas as coisas foram criadas. Repare, o relato, falávamos há pouco da literalidade do relato bíblico e da descrição que é feita da criação como alguma coisa de estruturante para a nossa fé. Esse relato é simples, mas ao mesmo tempo claro. Ele diz-nos que Deus criou todas as coisas que existem neste planeta. Obviamente, a Bíblia e o relato de Gênesis centra-se no planeta Terra e na vida neste planeta. Ora, obviamente que o universo é muito mais vasto do que isto, e portanto o relato dos 6 dias da criação é um relato que se centra no que aconteceu neste planeta. E aí a descrição é clara, que Deus criou num ciclo de 6 dias, e que no primeiro dia ele separou a luz das trevas, no segundo ele separou os céus e as águas, no terceiro dia Deus separou a terra das águas e criou as plantas. E depois, a partir do quarto, então ele criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, todas as criaturas da água e do céu. E no sexto dia, criou as criaturas da terra e aí inclui o ser humano. E o ciclo só se conclui no sétimo dia, no qual Deus descansou. Este é o relato. E a nossa fé precisa, de facto, estar fundamentada nesta extraordinária verdade, que é uma declaração sobre o poder de Deus, mas mais do que isso, é uma declaração sobre a sua intenção. Ora, centremos-nos então agora em perceber claramente o que aconteceu nesse sétimo dia, depois de toda a obra criada. E o texto também é literal, é claro. Diz o texto de Gênesis no capítulo 2, nos primeiros 3 versículos, que assim os céus e a terra foram terminados, e que, havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Mais uma vez, o relato é tão literal quanto a literalidade da descrição feita anteriormente. É evidente que quem põe em causa a literalidade do relato da criação também se sente, naturalmente, em coerência na capacidade de poder pôr em causa a literalidade do dia do descanso e do que aconteceu como uma dádiva de bênção e de santidade. Mas para aqueles que creem em Jesus e na sua palavra, que declarou e afirmou a literalidade da criação, então o texto completo só pode ser lido desta forma literal. E por isso o Gênesis dá-nos esta primeira e fundadora revelação sobre o que é o sábado, como esta celebração da criação, como um gozo em olhar e contemplar e desfrutar daquilo que Deus fez. O relato depois, na continuidade, ainda no capítulo 2, em vários versículos, ajuda-nos a compreender como Deus pensou a vida e o ambiente que Ele preparou para os primeiros seres humanos. Vamos ver aqui alguns exemplos. A partir do versículo 8 diz, por exemplo, o texto que Deus plantou um jardim no Éden e pôs ali o homem que tinha formado. Diz que depois fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida. Mais à frente diz que Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O conceito aqui é mostrar-lhe que a literalidade, o relato do texto, mostra-nos que Deus criou o ser humano para uma função, para uma interação com todas as coisas na Terra, que Deus criou um ambiente propício e ideal para a vida neste planeta. Para terminar, quero mostrar-lhe um texto do profeta Jeremias agora, no qual é feita claramente uma distinção entre o que é o relato do verdadeiro Deus Criador e das alternativas a esse facto. Ora, as alternativas, durante muito tempo, num mundo cheio de povos e de experiências religiosas pagãs diversas, a oposição era feita entre o Deus verdadeiro, o Deus Criador, e os deuses não criadores. Hoje, estes deuses criadores são precisamente as alternativas, todas as formas de explicar ou retirar valor aquilo que a Bíblia explica como sendo o ato criativo de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 10, dizia assim, da parte de Deus: os deuses que não fizeram os céus e a terra acabarão por desaparecer da terra e debaixo do céu. Uma forma muito interessante de mostrar como esses deuses são visões, são tentativas de explicação que não têm fundamento. E mais à frente, no versículo 16, esta comparação continua a ser feita e fala de Deus dizendo que não é semelhante a estes, porque Ele é o que formou todas as coisas e o Senhor é o seu nome. Ao terminar o programa de hoje, aqui na Voz da Esperança, eu queria dar-lhe esta segurança, esta confiança para a nossa fé. A nossa fé não tem que estar numa incógnita ou num vazio, porque mesmo se muitas coisas não podem ser explicadas, elas estão reveladas. E nós fundamentamos a nossa fé no relato que é feito. E quando cremos e temos a experiência de fé naquilo que está registado e que os profetas nos deixaram, a nossa fé torna-se, por um lado, mais simples, mas também mais segura. A Bíblia apresenta-nos um Deus extraordinário, todo-poderoso, que criou todas as coisas. E quando olhamos à volta e vemos o extraordinário brilho, a complexidade e a beleza de todas as coisas, é muito difícil imaginar que tudo isto não tem um autor, um arquiteto, uma mente que pensou com intenção. É por isso que temos razões para crer na literalidade do que está escrito. Que Deus é o Criador, que criou todas as coisas em 6 dias, que descansou e nos ofereceu como bênção o 7º dia e de que nós podemos, como crentes, viver a experiência de desfrutar desta extraordinária revelação e olhar, contemplar Deus com gratidão e com adoração, porque a Ele devemos todas as coisas e podemos dizer só a Ti, Senhor, só a Ti. muito obrigado pela sua companhia, por ter estado comigo aqui na Voz da Esperança. De coração lhe agradeço a oportunidade de, aqui à distância, na mediação deste microfone que está à minha frente e nas colunas aí no seu carro, no seu telemóvel, no seu computador, podermos juntos refletir sobre estes extraordinários fundamentos da nossa fé. Hoje falei-lhe de um tema que me é muito caro, muito... toca muito o meu próprio coração, porque tem a ver com uma convicção profunda e uma relação que podemos estabelecer com Deus baseado nesta estrutura que Ele criou todas as coisas e que nós temos razões para acreditar que elas foram criadas como está revelado. E é uma bênção poder ter essa fé. Eu gostava de o poder também ajudar a aprofundar um pouco mais essa fé, e é por isso que hoje tenho uma oferta muito especial. É um pequeno pack, se posso dizer assim, uma oferta de uma Bíblia, uma edição muito especial da Bíblia. O seu nome é, o nome da edição é A Palavra de Esperança, uma Bíblia que eu gostava hoje de poder oferecer-lhe a si, mas ela vem em conjunto com um pequeno livro que o vai ajudar a ler. No fundo, é um instrumento apenas para ajudar a ler a Bíblia. Chama-se esse guião Histórias de Esperança. São 15 temas que o ajudam a ler as histórias, particularmente a vida de Jesus, e a relacioná-las com diversos temas que estão revelados ao longo de toda a Bíblia. Este pequeno pack é uma oferta hoje aqui da Voz da Esperança. Uma Bíblia e o livro, o manual Histórias de Esperança. Gostava de receber esta oferta especial. Eu terei muito prazer em que possamos fazer-lhe chegar esta oferta em nome da Voz da Esperança. É muito simples. Temos 10 packs para oferecer. Envie-nos rapidamente uma mensagem, um SMS, e solicite esta oferta. E hoje vou fazer-lhe talvez um desafio especial. Se está a pensar em alguém que talvez pudesse desfrutar também da bênção de poder ter uma Bíblia e um manual Histórias de Esperança, na verdade pode pedir 2. Se pedir 2, nós sabemos que será um para si e outro para oferecer. Então, 10 pessoas que podem pedir para si apenas, ou se quiserem pedir 2 kits ou packs completos, então será uma oferta da Voz da Esperança. Já sabe, envie-nos uma mensagem aqui para a Rádio RCS. O nosso número é o 933-912-912, que é, na verdade, a nossa frequência aqui FM. 933-912-912. Ficamos a aguardar já nos próximos minutos que nos envie a sua mensagem para que as primeiras 10 pessoas possam receber esta oferta muito especial. Foi um prazer ter estado consigo aqui na Voz da Esperança. Se Deus quiser, voltamos a estar juntos no próximo episódio. Até lá então, se Deus quiser.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.